prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, ouvintes. Estamos começando mais uma edição do Prato do Dia, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Meu nome é Marcos Jorge, sou jornalista e repórter do Jornal da Unesp. Ao meu lado nessa edição está o meu colega jornalista e editor do portal Unesp, Fábio Mazzitelli. O lançamento da ferramenta ChatGPT pela empresa OpenAI em novembro de 2022 parece ter marcado um novo momento na forma como nós nos relacionamos com a inteligência artificial. Dentre as suas funcionalidades, a ferramenta é capaz de propor respostas elaboradas e aparentemente bem fundamentadas sobre praticamente qualquer pergunta, usando, ou não, referências propostas pelo usuário. Contudo, o fato que talvez mais tenha chamado a atenção no novo recurso seja a sua capacidade de elaborar conteúdos criativos, como compor músicas e poemas, ou escrever redações e textos de ficção. Versões mais recentes já são capazes, inclusive, de criar imagens a partir de uma simples descrição do usuário. Assim que a ferramenta foi disponibilizada, muitos analistas passaram a conjecturar sobre seu impacto na vida cotidiana, como a possibilidade de eliminação de empregos ou a facilidade em fraudar provas e exames. Enquanto isso, outros usuários se ocuparam tentando encontrar falhas na ferramenta, ou pelo menos apontar as limitações das suas respostas. Para entender melhor o funcionamento do ChatGPT, os avanços que ele traz na área da inteligência artificial, e tentar avaliar quais podem ser seus impactos na sociedade, convidamos o professor João Paulo Papa. João Paulo Papa é docente do Departamento de Computação da Unesp, no campus de Bauru, membro do Conselho Científico do Instituto Avançado de Inteligência Artificial e pesquisador do CNPq e da Fundação Humboldt, da Alemanha. O professor tem 2 estágios de pós-graduação pela Unicamp e pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, além de ter fundado 2 startups na área de inteligência artificial. Professor, seja bem-vindo e obrigado pela sua presença. Acho que o senhor poderia começar esse papo com uma breve introdução dessa nova ferramenta. Afinal de contas, o que o ChatGPT trouxe de novidade em relação ao que já havia sido desenvolvido na área de inteligência artificial? E por que o seu impacto foi tão grande?
Olá, Marcos e Fábio. Muito obrigado pelo convite para participar do podcast. É um prazer estar aqui. Queria também saudar os nossos ouvintes. Essa é uma pergunta que tem tido bastante destaque, uma pergunta bastante recorrente nesses últimos meses, que é a questão do ChatGPT, ter feito, na verdade, tanto no meio acadêmico quanto no meio empresarial, o pessoal tem discutido bastante acerca dos pontos positivos e negativos, né, da ferramenta, que nada mais é do que uma roupa, vamos dizer assim, em cima do GPT. O GPT, ele é um modelo neural que vem sendo, né, estudado e desenvolvido pelo OpenAI já faz um certo tempo. E ele vem, somente, né, no final de 2022, como o Marcos comentou, ele foi disponibilizado ao público. Então, eu creio que essa questão, né, de ser uma ferramenta bastante interessante, que no início apenas a parte mais relacionada, né, à área de processamento de linguagem natural, inteligência artificial, que tinha acesso e conhecimento, né, dessa ferramenta. Então, com a disponibilização dela para o público, que então as pessoas, né, de modo geral, passaram a entender um pouco mais, procurar saber um pouco mais sobre o que é isso e vislumbrar também, né, novas oportunidades com o uso dessa técnica. Então, na prática, Marcos, respondendo a sua pergunta, o que eu entendo de novo é nada mais é do que uma roupa em cima do que já havia sido feito e estudado no passado, né?
Mas, assim, a gente conhecia, por exemplo, o chatbot, né? Chatbot é aquela ferramenta que as empresas usam para atendimento ao usuário. É muito comum, né? Ela reproduz um diálogo humano, vamos dizer assim. Ele vai além disso, é uma outra coisa, né?
Exato. Assim, o ChatGPT, ele não teve, assim, um avanço grande em relação ao GPT, né? Mas, obviamente, como você comentou, um avanço muitíssimo grande, um avanço absurdo em relação aos chatbots antigos, né? Vamos chamar de chatbots antigos agora. Muitos deles não tinham nem inteligência artificial, né? Basicamente, a gente chamava de uma máquina de estados finitos, né? Ele sabia responder algumas perguntas previamente selecionadas, e eventualmente, se você até tivesse algum, escrevesse algo que tivesse fora do conhecimento do chatbot, ele te redirecionava para um atendente humano. Então, na prática, o que também o ChatGPT trouxe, né, em relação a esses chatbots mais antigos, foi a questão do diálogo, né? Ele gera a linguagem de uma maneira inteligível, né? Ou seja, você pode tranquilamente, ele pode tranquilamente passar como um ser humano conversando, né? Isso que é o mais interessante, né? Coisas é uma situação que a gente percebia quando vamos dizer assim, dialogava com um chatbot convencional, você percebia que ele tinha umas respostas muito pré-definidas, e se você saísse muito daquele ambiente, ele se tornava repetitivo, né? E não resolvia o seu problema, né, de maneira geral.
É incrível, professor. Primeiro, um prazer estar conversando com você aqui no Prato do Dia. Mas é incrível como a evolução foi rápida, né, professor? E hoje se fala em versões, por exemplo, do Chat GPT, mais profissionais, voltadas, que são pagas, não são gratuitas, tal. Já tem algo mais aprimorado do que a gente está num alcance aí gratuito, né? A gente sabe. Em que estágio está a evolução dessa tecnologia, as limitações que ela tem? Existe algo do comportamento humano que ela ainda não pode reproduzir, ou do que a gente, das nossas reflexões, da nossa maneira de pensar? Porque é tentador você usar um chat GPT e você vê a rapidez com que sai um resultado e muitas vezes com uma qualidade boa, né? E que pé estamos hoje, professor, no desenvolvimento desse tipo de tecnologia?
Acho que primeiro foi uma jogada, vamos dizer assim, de marketing muito grande da OpenAI, né? Porque, como eu havia comentado, esses modelos neurais, o GPT, já estavam sendo estudados há um certo tempo. Só que, obviamente, eles tornaram o uso, o ChatGPT, né? Que é essa roupa, bastante utilizável no sentido que todo o poder computacional, né? E o poder de abstração do GPT, do modelo GPT, ele fica transparente para o usuário, né? Quer dizer, o usuário comum não precisa se preocupar, entender como é que aquilo funciona, né? Então, acho que esse foi uma coisa bastante interessante. Ou seja, eu acho, né, que a OpenAI, eles seguraram o máximo o que eles puderam para soltar um produto bastante maduro para a população. Isso é uma coisa bastante louvável, né? O ChatGPT, obviamente, ele tem, dentre os problemas, né, que a gente... Obviamente, eu entendo que ele tem muito mais qualidades do que problemas, né? Mas... dentre os problemas conhecidos, tem o que a gente chama de alucinação, que a alucinação, na verdade, é um termo técnico que diz respeito à geração de conteúdo fictício, né? Ou coisas, né, que não fazem sentido, né? Por exemplo. Uma outra coisa que, para mim, ainda falta, não somente no ChatGPT, mas nas técnicas de inteligência artificial de maneira geral, mas vou dar um exemplo no contexto do ChatGPT, né, que é a nossa conversa hoje. Imagine que eu peça para o ChatGPT gerar uma peça, uma resolução jurídica, por algum tipo de roubo, tá certo? Um roubo de pequeno porte. Vamos dizer que o cidadão foi lá e roubou um alimento do mercado porque ele estava passando fome, né, por exemplo. Dificilmente o ChatGPT, obviamente, ele, a gente não chegou nesse ponto ainda, inteligencial, de ter aquela questão do discernimento. Né, do pensar, puxa vida, o cidadão roubou um alimento porque ele está passando fome. Ah, mas ele é reincidente no crime, tudo bem, mas será que porque o primeiro crime que ele cometeu, aí ele não consegue mais arrumar emprego, então a família dele está passando fome? Um exemplo, tá? Sem justificar, mas só dando um exemplo para contextualizar. Então ele teve que roubar lá um alimento do mercado. Então, o ChatGPT eventualmente pode, ele não vai discorrer, ele não vai pensar sobre toda essa problemática envolvida para poder dar uma sentença. Ele pode eventualmente se basear nos autos da lei, falar: o cara roubou, então vai ser penalizado de acordo tal, 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 né? Então, acho que essa questão do discernimento, né, da sensibilidade humana, ele ainda não tem. Tá? E não somente o ChatGPT, como eu havia comentado, técnicas de IA de maneira geral. Então, é nesse ponto que a pesquisa precisa avançar, né? E outra coisa com relação ao ChatGPT, obviamente não diminuindo a sua importância, mas muitos colegas da área, quando eu também acabo conversando, eles entendem o ChatGPT como um grande decorador, né? É óbvio que ele tem o seu processamento interno, mas na verdade o que acontece é que ele foi abastecido com uma quantidade imensa de dados, né? Então é como se fosse uma antiga enciclopédia Barça, né? Que a gente conseguiu armazenar ela, obviamente, com um certo processamento, um certo contexto, tá? Para poder gerar o texto. Então, assim, temos duas contribuições do ChatGPT. A primeira, que é a arquitetura neural, obviamente, tem essa contribuição científica na área de inteligência artificial, mas eu acho que a grande questão e o grande trunfo, vamos dizer assim, do ChatGPT é a quantidade, diz respeito à quantidade de dados que ele foi alimentado, tá? Dizem que foram meses de treinamento, e meses de treinamento num supercomputador com muitas GPUs, isso equivale a milhões de dólares, quer dizer, um custo energético muito grande, e somente empresas de grande porte podem fazer, né? Então, o que a gente acaba não tirando os méritos, como eu disse, mas é uma discussão que as pessoas têm levantado, né, acerca de qual é o custo que eu tenho para poder ter esse tipo de ferramenta, né? Então, as pessoas têm movido as questões um pouco que eles chamam de inteligência artificial verde, né, que é o Green AI, quer dizer, será que todo esse custo vale, né? Então, tudo isso, né, tá sendo levantado, obviamente, para ver até que ponto, né, temos essa relação custo-benefício desses modelos, tá? Mas, obviamente, como você comentou, Fábio, existem modelos mais refinados, onde, por exemplo, o ChatGPT foi treinado, então, numa base de propósitos gerais, né? Eu posso, então, fazer uso desse modelo e refinar ele para determinadas aplicações. Então, por exemplo, eu vou refinar ele no contexto de atendimento médico para alguma doença em específico, né? Então, eu posso pegar aquele modelo treinado e fazer um refinamento, seja um treinamento um pouquinho mais detalhista para algumas aplicações, para tentar extrair o máximo dele, tá?
Professor, você usou aqui nessa resposta algumas vezes a palavra treinamento. Assim, para um leigo como eu, treinamento envolve repetição, aprimoramento, técnica. O que que é treinamento quando a gente está falando de uma inteligência artificial, do chat GPT exatamente? O que que você quer dizer com treinar esse modelo?
É uma boa pergunta. Basicamente, então, o ChatGPT é um modelo de arquitetura, né, baseado em redes neurais, vamos dizer assim. E como é que funciona esse treinamento de uma rede neural, né? Que desde a sua concepção mais simples, eu tenho pesos, tá? Alguns pesos, valores que eu preciso aprender. Então, na prática, o que acontece? Esses pesos, né, essas importâncias que meu modelo dá, elas são inicializadas de maneira aleatória. Então, por exemplo, suponha que eu tenho um problema de classificação de imagem de gato e de cachorro, tá? Eu tenho, sei lá, um punhado de imagens de gato e de cachorro. Eu sei qual é de gato e sei qual é de cachorro, tá? Então, imagina que a rede, igual uma criança, né? Só que imagina que eu consiga. A rede começa como sendo uma criança. Vamos supor que ela sabe quase nada ou pouca coisa. Eu chego então para a criança e falo: isso aqui é uma imagem de um gato. Depois eu vou lá e sigo: isso aqui é uma imagem de cachorro. E vou fazer isso várias vezes. Imagina que a criança vai crescendo, a criança vai evoluindo, ela vai sendo treinada. Aqueles valores, aqueles pesos, aquelas importâncias, eles vão se modificando, tá? De tal forma que, ao final do meu treinamento, esses valores, essas importâncias, elas ficam atualizadas, tá? No sentido que, qual que é a ideia? Quando eu mostro uma imagem de um cachorro ou de um gato, ele aprenda, tá? Ele dê a resposta correta. Mas como é que esses pesos, como é que esse treinamento ela é realizado? Se eu apresentar uma imagem, eu falo para ele: olha, isso aqui é cachorro e isso é gato, tá? No primeiro momento. Aí no segundo momento, eu mostrar essa mesma imagem e ele errar, ele é penalizado, sabe? É uma penalização matemática que a gente dá, de tal forma que o treinamento ele é feito e refeito, tá? Com o objetivo de minimizar essa minha penalização matemática, que é uma equação, e fazendo com que esses pesos, eles de certa forma, eles associem que quando eu apresento uma imagem, eu vou dar um valor maior para a classe gato, se ela for gato, ou para a classe cachorro, se ela for cachorro, por exemplo. Assim, de maneira bem genérica, isso que é um treinamento, tá? Essa rede, ela tem esses pesos. Imagina que nosso cérebro tem os nossos neurônios, tá? E o impulso elétrico, né, ele é carregado, ele passa, né, de um neurônio para o outro. Então, imagina que nós tenhamos os pesos sinápticos, né, quer dizer, a força com que um impulso elétrico passa de um neurônio para o outro, né? Então, a nossa ideia, então, suponha que quando alguém apresenta para você uma imagem do cachorro, você tem um estímulo visual diferente de uma imagem de um gato. Uma analogia assim, tá, bem grosseira. Imagine que regiões diferentes do seu cérebro vão ficar excitadas, os pesos sinápticos vão ser diferentes quando eu te apresentar a imagem de um gato e do cachorro, por exemplo. Então é mais ou menos isso que a gente faz com redes neurais, no sentido de aprender e treinar.
Professor, eu fiquei muito bem impressionado e na época não entendi muito bem quando o físico Stephen Hawking disse à BBC em 2014, então 9 anos atrás, portanto, né, que o desenvolvimento da inteligência artificial total poderia significar o fim da raça humana. Era algo bem distante, assim, bem, enfim. Mas eu te pergunto assim, a partir do momento que temos alguém, né, ou algo, né? Uma inteligência artificial que faça uma tarefa ou várias tarefas melhor que a gente, né? Isso, e nesse caso a gente deixe de fazê-las, assim, a gente perderia um pouco a capacidade de inovação, de invenção, de superação. E isso faz sentido, uma visão mais apocalíptica que teve o Stephen Hawking uns anos atrás, ou faz sentido impor limites, vamos dizer assim, né, para o avanço da tecnologia?
Essa é uma pergunta bastante interessante. Olha, eu acho que assim, vale a pena a discussão, né? Mas hoje, no estágio que nós estamos, eu acho que impor limites seria retroagir. Eu acho que seria, no meu entendimento, tá? Seria uma bobagem. Eu acho que existe a possibilidade de um dia nós termos uma inteligência artificial muito, vamos chamar assim, vou chamar de inteligente, tá? Porque para mim hoje ainda não tem muita coisa inteligente, por mais
Sim.
que a gente tenha todos esses avanços, tá? Por inteligência, eu digo, é muito difícil a gente conseguir modelar certas coisas. Eu tenho comigo que a gente, se nós, assim, nós existimos, né, nós somos coisas tangíveis, o nosso cérebro é composto, né, de reações químicas, bioquímicas, pulsos elétricos e tudo mais, né? Quer dizer, então nós existimos. Partindo desse pressuposto, eu creio que nós consigamos ser modelados matematicamente de alguma forma. Agora, a questão é que hoje nós não temos recursos computacionais, talvez matemáticos, para poder fazer isso, tá? Então é diferente. Eu creio que a gente consiga, mas não hoje. E hoje a IA está bem distante de ser uma coisa, no meu entendimento, perigosa, né? Naquele cenário, no cenário apocalíptico que você comentou, né? O Exterminador do Futuro e tudo mais. Hoje em dia é muito difícil a gente modelar a questão da consciência, né? Muito embora nós sejamos, vamos partir do pressuposto que nós consigamos ser modelados matematicamente em algum momento da existência da Terra. Ainda assim, como é que a gente vai modelar a consciência e a subconsciência, né? Eu tô aqui falando com vocês, meu consciente está prestando atenção, mas meu subconsciente está fazendo várias outras coisas, como manter minha respiração. Eu tô sentado numa cadeira. Eu não preciso ficar me equilibrando nessa cadeira, porque meu subconsciente toma conta de todos os meus músculos, né? Então, a questão também, a gente entra para uma parte mais religiosa, a questão da alma. Pô, será que nós temos alma? Quer dizer, isso pode ser modelado ou não? Então, é uma coisa bastante complexa. E eu acho que a gente está muito longe de um cenário apocalíptico, né? Vamos dizer assim. Para mim, é questão de assim, pelo menos uma centena de anos. Sabe? Então, assim, voltando, resumindo, né? A gente deve prestar atenção, acho que é super interessante a gente ter esse tipo de discussão filosófica acerca disso, mas não é o momento de restringir, limitar a pesquisa em IA.
Você está falando isso, mas assim, até pegando um gancho, que alguns meses depois do lançamento, teve aí uma manifestação, uma carta de empresários, físicos, né, de cientistas da área, foi, obviamente deve ter ficado sabendo disso, organizado por uma ONG chamada Future of Life Institute, que é mais ou menos, se eu entendi bem, é uma ONG que o objetivo é tentar reduzir o risco de catástrofe mundial que elimina a humanidade da Terra. E esse grupo pediu uma pausa de 6 meses no desenvolvimento de pesquisas com inteligência artificial. Quer dizer, pelo que o senhor falou, eu tô entendendo que não seria tão necessária essa pausa. Como que o senhor vê essa manifestação desse grupo?
É interessante, Marcos, porque, inclusive, eu já dei um posicionamento um tempo atrás contrário a essa manifestação. Sinceramente, eu não entendi muito bem por que disso, porque são duas coisas. Primeiro, 6 meses, o que, que vai mudar, tá, em pausar 6 meses avanços em IA? Segundo, quem desenvolveu isso, né? Muitas pessoas que assinaram a carta são pesquisadores célebres, pioneiros e reconhecidíssimos na área de IA. Eu não entendi por que eles assinaram a carta. Eles não sabiam que isso ia acontecer? Eles estudaram a vida toda para chegar nesse ponto? Né? Ou eles esperavam que isso não ia acontecer tão rápido no tempo de vida deles? Né? Então, assim, hoje é uma coisa meio nonsense, assim, não vi muito sentido nessa carta, sabe?
Mas você acredita, por exemplo, que hoje a IA consiga, ou pelo menos o uso de técnicas de inteligência artificial, né, consiga mobilizar multidões, por exemplo, para uma manifestação, no sentido de colocá-las dentro do mesmo engajamento? Você acha que pode ser uma arma, nesse sentido, uma arma política também? Ou já foi usado? Qual a tua visão sobre isso?
Olha, Fábio, eu acho que dá sim, dá para você fazer um usuário falso em uma rede social e fazer um robô que começa a disparar coisas e convocar, né, as pessoas. Mas eu acho que vale mais mesmo essa questão da credibilidade, né? Por exemplo, você vai, por exemplo, atentar a um comentário em uma rede social de uma pessoa que você nem conhece, né? Algo assim, né? Uma pessoa que não tem, uma pessoa formadora de opinião, por exemplo. Então, assim, dá, né? Como eu posso usar o ChatGPT para fazer um trabalho para eu passar em uma disciplina, por exemplo, né? Então, acho que vale muito
Sim.
mais a questão, né, do meu entendimento, a questão da índole, do caráter da pessoa, né? Para tudo tem as coisas boas, as coisas ruins, né? E eu gosto de ver todo esse avanço de IA como uma coisa boa, principalmente no que diz respeito à área médica, né? Hoje a gente consegue fazer coisas assim maravilhosas e com uma rapidez absurda, né? No que diz respeito ao auxílio ao diagnóstico médico, por exemplo, né? E muito embora eu creia que esses avanços em IA, eles possam, né, estar neste momento tirando alguns empregos, eu creio que muitos outros virão, empregos diferentes. Mas é inevitável que as pessoas tenham um conhecimento mínimo, né, de como manusear, né? Eu creio que, não sei, talvez daqui a algumas décadas, o conhecimento IA seja o mesmo conhecimento que nós tenhamos em língua portuguesa e matemática, por exemplo, né? Vai ser uma coisa comum para todos. Eu acho que não tem como retroagir disto, né?
Um exemplo de área médica, professor, seria, por exemplo, você pegar um histórico completíssimo assim de doenças familiares, quer dizer, e ajudar a ver ainda no início de uma vida assim, você vê, por exemplo, um histórico de doenças que um jovem adulto estaria predisposto a ter em razão de histórico familiar, enfim, algo assim, aplicado, e isso levado a um extremo, assim, não sei, mas é da pessoa entender um pouco o próprio sequenciamento genético, as predisposições que teria em termos de doença, algo assim.
Esse é um bom exemplo, muito embora a gente já tenha, até conversando com a minha irmã um tempo atrás, ela fez o sequenciamento genético dela pela internet com uma amostra da saliva. Em alguns dias chegou um e-mail para ela com toda vamos dizer assim, o histórico de raça dela. Você tem X% de ser europeu, X% de ser africano, muito interessante, né? Você tem predisposição a ter câncer ou não, sei lá, sei lá. E obviamente, IA tem ajudado bastante em determinadas coisas. Agora, por exemplo, eu acho que um uso muito interessante de IA é agilizar o procedimento de descoberta de fármacos, né? Que podem ajudar, né? Por exemplo, na elaboração de uma vacina. Tá. Eu tenho um projeto financiado pela FAPESP, por exemplo, que nós a nossa qual que é a nossa ideia? Com base, né, no que o médico escreve, a gente, então, com base na informação textual, tentar dar uma probabilidade de encaminhamento daquele paciente. A gente está focando em crianças, né, mas pode ser para qualquer outra coisa, para um especialista. Porque, na verdade, o que acontece? Quando você vai no atendimento primário, naqueles postos, né, de saúde. Como a gente está focando em oncologia pediátrica, a probabilidade, né, de ter um especialista em oncologia pediátrica que vai te receber ele num UPA, por exemplo, uma idade para um atendimento, é muito remota, né? Então a ideia é tentar, como análise simples do texto, por exemplo, ali mesmo já fazer uma pré-classificação de encaminhamento ou não dessa criança, por exemplo, para um sistema, para um oncologista, por exemplo, né? Então isso é uma coisa que vem no auxílio do diagnóstico, evitar erros humanos, né? Principalmente no contexto de pessoas destreinadas, por exemplo, né? Então, acho que os avanços são inúmeros, né?
Professor, eu queria voltar um pouco para o ChatGPT em específico e problematizar um pouco as fontes de informação que alimentam os modelos da ferramenta. Eu acho que eles chamam isso de mineração de dados, raspagem de dados, tem uma tecnologia, né, a respeito disso. Eu estou falando isso porque isso é uma matéria alguns meses depois do lançamento do Estadão, e assim, eles perguntavam quem era o inventor do avião. E aí, o ChatGPT apontava que os irmãos Wright eram os inventores do avião, que é um debate que existe já há muito tempo, principalmente para nós brasileiros, né, conterrâneos do Santos Dumont. Isso nos toca de uma forma um pouco mais sensível, vamos dizer assim. E o ChatGPT, ele coloca isso, colocou isso categoricamente. Eu fui lá e fiz também depois. Ele colocou isso categoricamente. Eu discordei, coloquei outros pontos, ele explicou, então, mas assim. De onde vêm esses dados? Por que que essa discussão sobre a paternidade, por exemplo, não entra na resposta da ferramenta? E se você não acha que o fato disso não está contemplado na resposta, não pode induzir a uma informação equivocada a respeito de outros temas? Porque eu imagino que se isso acontece nessa discussão a respeito da aviação, isso pode acontecer também em outras discussões. A gente não tem. Talvez pareça até que a gente não tem muita certeza do que ele está falando exatamente, se ele está para confiar ou não, entra numa questão de credibilidade. De onde vêm esses dados e como se dá essa certeza da ferramenta de, olha, foram os irmãos Wright ou qualquer outro que seja o tema?
Então, sua pergunta é bastante interessante, Marcos. Então, isso volta naquele ponto que eu havia comentado, que eu entendo ele mais como um decorador digital, né, do que uma ferramenta de inteligência. Creio eu que a grande maioria dos dados que foram utilizados para alimentar o chat, o modelo GPT, eles vieram de informações de bases de dados norte-americanas, né? Por isso que ele, obviamente, vai citar os irmãos Wright. Agora, o ChatGPT não é uma entidade que vai, olha, deixa eu conversar com as pessoas ao redor do mundo para ver o que que elas acham. Ele não vai fazer isso, né? Por isso que eu digo, essa é a pergunta, né, que tem uma resposta possivelmente incorreta, que pode levar a induzir a pessoa a erro. Então, tem um grande problema do ChatGPT. É a questão da autenticidade, né? Da resposta. Que no final do dia, vai ficar a cargo do usuário, decidir se é verdade ou não. E ele vai ter que tomar. Vai ter que ter consciência disso. Eu, por exemplo, acho que eu usei uma vez ChatGPT. Assim, eu prefiro manter os meus métodos tradicionais de busca do que eu já uso o ChatGPT. Ele vai me dar uma resposta e ainda tem que saber se aquela resposta é correta ou não.
O senhor
Entendeu?
não confia no chat GPT, então a gente pode colocar assim.
Olha, digamos que não 100%, né? Não 100%, entendeu?
Então, mas nesse sentido, vamos pegar uma outra ferramenta aqui já bem estabelecida, professora, a Wikipedia, né? É uma construção coletiva, as pessoas alimentam e colocam as fontes. Isso que você colocou, da questão da autoria. É uma questão importante aí, né? Porque imagine o chat GPT fazendo um roteiro, seja para qualquer manifestação artística, um roteiro de um curta-metragem, enfim, um roteiro de um podcast, por exemplo, como o nosso aqui. A questão da autoria, por exemplo, da Wikipedia, ela está clara e tem amplas discussões. Não sei se você já participou de uma atualização de Wikipedia, tem discussões acaloradas e vai e volta, tem contestações e você tem que defender os seus argumentos. O ChatGPT, nesse caso, é o que você falou, é um pouco arbitrário, né? É um decorador, como você falou, né? Decora, né? Uma base de dados que reproduz, mas a questão dos direitos autorais. Como fica isso da questão da autoria, vamos dizer assim, não dos direitos autorais, mas da autoria? Isso fica prejudicado, isso tem implicações, inclusive, no próprio meio acadêmico, né, professor?
Sim, é essa história. Eu entendo assim, antes de responder, só fazer um gancho com o finalzinho da nossa última resposta aqui. Ele é um decorador digital com bom poder de argumentação, né? Digamos assim. É que nem aquela história do. Acho que era Deep Blue, né? Que era aquele jogador aí do xadrez, aquele
Sim,
computador que
sim.
jogava xadrez. Ele não tinha inteligência, ele sabia todos. Se eu decorar todos os movimentos possíveis, a partir de todas as posições possíveis que alguém pode fazer, ninguém não tem como ninguém ganhar de mim, né? Isso não é inteligência, tá certo? É um decorador, né? Mas essa questão do ChatGPT é bastante complicada, né? Porque você não pode, e nisso que esse meio acadêmico, né, tá debatendo, você não pode simplesmente usar o ChatGPT para construir uma sentença, alguma coisa, e eventualmente culpá-lo. Se a sua sentença estiver incorreta, alguém falar que você fez um plágio, por exemplo, né? Mesma coisa que você vai usar o ChatGPT para tirar uma dúvida médica e aí você, sei lá, por exemplo, eu sou médico, qual antibiótico eu devo receitar para uma criança que tem isso, blá, blá, blá. Ele vai lá, o ChatGPT fala, é esse. Estou dando um exemplo assim, esdrúxulo, mas, né? Aí eu suponho que alguém vai lá e administra esse remédio. Aconteça alguma coisa grave. Ah, o cara não pode falar, nossa, eu usei o ChatGPT. Isso é uma coisa que não. Ah, e o ChatGPT me induziu. Acho que assim, vai ter que ficar muito claro, né, que isso não pode acontecer, não é uma desculpa aceitável. Eu acho que isso que tem que ser discutido, né? Tem a inovação brasileira, né? Uma conjunto aí de pesquisadores visando, e políticos também, na né, questão de elaborar leis, né, que regem o uso da inteligência artificial, e acho que isso é super importante. Porque senão, daqui a pouco, toda a desculpa vai ser: olha, é o ChatGPT que falou, né? E ele não pode ser culpado, né? Ele não tem um CPF, né?
Sim. Só uma curiosidade, professor, você usa, você falou que não usa muito ChatGPT, mas você usa, outras ferramentas, por exemplo, GPS no trânsito, mesmo em locais que você domina, assim, que você transita bem, você vai pelo que o mapa digital ali está dando, ou não?
Sim, é assim, é uma analogia interessante. Geralmente eu uso um GPS por conta de trânsito, etc e tal. Mas várias situações, o GPS me mandou para determinados lugares que eu falei, não, cara, isso aqui tá errado, não é possível. E segui minha intuição, eu estava correto, né?
Sim.
Por vezes também segui a intuição do GPS e ele estava correto. Então, assim, no final do dia, eu te falei, acho que vai ter que ter a nossa intuição, a intuição do ser humano, e falar, nossa, isso aqui me parece estranho. Deixa eu dar uma investigada. Acho que enquanto estivermos fazendo isso, eu acho que é o correto e estaremos sendo humanos, né?
Professor, você falou dessa questão de discutir leis e tudo mais, né? Eu antes da nossa conversa aqui, eu peguei a curiosidade de ir lá no chat GPT e perguntei pro chat GPT qual o maior prejuízo que o chat GPT pode provocar sobre a nossa sociedade. Eu perguntei isso para ele. E aí ele elencou ali algumas coisas, ele falou de disseminação de desinformação, manipulação de opiniões, violação da privacidade, substituição de empregos, polarização social, ou seja, tudo isso ele me apresentou como um prejuízo que ele pode causar à sociedade. E o curioso é que, para a solução, uma das coisas que ele falou foi regulamentações adequadas, promover transparência no desenvolvimento da tecnologia e incentivar a responsabilidade por parte dos desenvolvedores e usuários. Está um pouco alinhado com o que o senhor acabou de falar aqui agora. Quer dizer, você acha que, por exemplo, regulamentação é inevitável? A gente vai ter que sentar e discutir o uso dessas ferramentas em algum momento.
Ah, sim, com certeza. Porque, de novo, assim, o momento é as pessoas se absterem da responsabilidade de terem feito o uso de alguma ferramenta de IA para qualquer que seja a atividade, né? Por exemplo, eu estou chutando aqui, o juiz. O juiz usou uma ferramenta de IA para fazer uma peça, etc. e tal, e teve um erro crasso. Então, assim, mas é a responsabilidade dele, né? A responsabilidade é minha, é sua, né? Então, acho que isso é o ponto principal. Quer usar, usa, mas, obviamente, ter a responsabilidade do uso, e acho que até uma coisa que o Fábio comentou que me chamou atenção, eu acho que o ser humano, de fato, vai acabar perdendo a criatividade com coisas prontas, né? Eu entendo que, já até falo com meus amigos e alunos, eu acho que as grandes invenções da humanidade, não todas, né? Uma boa parte já aconteceram. E muitas delas que embasaram todo o nosso desenvolvimento, do século XVI, século XVII, né? Onde físicos, matemáticos brilhantes não tinham calculadora, tinham um lápis, uma ponta de uma caneta, né? E bolaram teorias que eles tinham que imaginar, e todas as teorias vieram, então, culminar na energia, na transmissão de dados, etc. e tal, né? Mas aquilo se devia muito à criatividade, né? A questão de buscar. Hoje as pessoas estão cada vez mais, de maneira geral, preguiçosas para certas coisas, né? Eu espero que o ChatGPT não venha para aumentar esse tipo de vamos chamar assim, deixar a preguiça mais preguiçosa, vamos dizer assim, no sentido de obter respostas fáceis, né? Para as coisas. Então, e acho que a nossa criatividade é tudo, né? Eu acho que isso que nos diferencia bastante de um computador, o dom, né? Tem pessoas que nascem com certo dom. Quer dizer, como é que você vai programar isso aí, né? Entendeu? É uma coisa complicada, né?
Professor, e olhando para o futuro dessa tecnologia, hoje no Jornal da Unesp, inclusive, a gente está gravando aqui no dia 28 de agosto, sai uma notícia que um novo sistema de inteligência artificial é capaz de atuar com grande precisão para segmentar e recortar objetos no interior de imagens. Foi escolhido até o melhor paper numa conferência internacional realizada na Grécia. São pesquisadores da Unesp, né? E você vê também já existem modelos capazes de criar imagens a partir de uma descrição feita pelo usuário, né? Então, qual será o próximo passo, professor, nesse momento? O que você acha que é a próxima fronteira?
Puxa vida, essa é uma questão bem interessante. Esse final de semana mesmo, meu cunhado me mostrou, por exemplo, uma ferramenta onde você, por exemplo, você escutava o Johnny Cash cantando Elvis. Quer dizer, isso aí é uma coisa que é sintetizadores de voz, né? Que você consegue então pegar a voz de alguém e transformá-la na voz de outra pessoa. Obviamente, isso já tem sido feito há muito tempo, mas agora com a qualidade de hoje, né? Então parece que Uma coisa, eu posso falar algumas frases, eles sintetizarem minha voz, eu consigo cantar uma música, né, mesmo sem ter afinação, por exemplo, né? Como você comentou, geração de imagens, né? A gente não sabe se uma imagem é falsa ou não, né? A perfeição é muito grande. Eu acho que o avanço hoje, eu entendo que deva ser, está relacionado à questão mesmo, talvez, de carros, né? Carros, vamos chamar assim, de carros inteligentes, nós temos, né? Carros autônomos, por exemplo.
Sim.
Mas ainda tem, né, a questão da segurança e tudo mais. Dispositivos mais inteligentes, né? Porque assim, não adianta também a gente ter uma inteligência se isso esbarra em outras questões, como, por exemplo, questão de hardware, questão de disponibilidade de sinal. Então, hoje, com questão de 5G, 6G, qualquer objeto pode ter um acesso à internet, por exemplo, né? Então, tudo que leva à questão de automação residencial, por exemplo, coisas que vão deixar a nossa vida, por um certo lado, mais fáceis, né? Eu acho que vai mais por esse sentido e agrupar. Porque hoje uma grande dificuldade que nós temos, que nem, por exemplo, vamos lá, você comentou que hoje eu consigo facilmente ver uma imagem e recortar as coisas de interesse naquela imagem, tá certo? Ver, identificar homem, identificar mulher, identificar o sexo, identificar, tentar identificar a idade, e assim sucessivamente, né?
Sim.
Mas eu tenho até um exemplo de uma imagem onde eu tenho um menino e uma menina sentada na linha do trem, tá? Com a paisagem ao fundo. A questão toda é que a gente chama de que é o entendimento da cena. É muito fácil o computador ir lá e extrair essas duas pessoas, né? Mas a questão é o que que está acontecendo ali? Uma coisa mais profunda, né? Será que eles estão discutindo? Estão conversando? O que será que aconteceu? Tá? Tudo bem que tem elementos ali que nem a gente pode distinguir, tá? Mas, por exemplo, uma outra situação. Eu tenho uma imagem onde eu tenho um homem, uma mulher andando de bicicleta e duas crianças atrás. Eles estão num parque e eu vejo um lago no fundo. Aí, de novo, eu consigo identificar as pessoas ali, as bicicletas, mas eu começo a fazer perguntas. Essas pessoas são da mesma família? Sim ou não? Essas pessoas estão felizes? Sim ou não? Você percebe que são perguntas que exigem um processamento, um contexto, um discernimento, uma experiência muito maior? Nada a gente vai saber com certeza, tá? Eu brinco que eu sou uma pessoa probabilística, ou seja, se eu olhar uma foto dessa, eu vou pensar, bom, qual é a probabilidade de duas crianças pequenas estarem sozinhas? Já começa por aí, tá certo? Ah, não, elas podem ter saído, pode, mas qual é a probabilidade, né? Ah, temos quatro pessoas felizes, sorrindo, andando de bicicleta. Bom, sendo duas crianças, eu tenho um casal, bom, a probabilidade é que elas são da mesma família, tá? Bom, elas estão felizes, legal, tem várias pessoas no parque, o parque parece estar cheio. Bom, deve ser um final de semana, creio eu, ou um feriado. Veja bem, tudo probabilidade, tá? Agora, fazer essa linha de raciocínio, tá? Ainda é muito difícil com o algoritmo de IA, tá? Fazer esse trigger de coisas, misturar, que a gente chama de informação multimodal, por exemplo. Eu olho, eu tô aqui. E eu senti um cheiro de um café e um pãozinho sendo assado. Nossa, isso deu um trigger na minha memória que foi lá para casa da minha avó, que eu lembro que eu tinha 6 anos, e foi a primeira vez que eu senti o um cheiro tão gostoso de um pãozinho. E aí isso vai para o outro. Ah, puxa vida, lembrei da minha avó que fez isso e ela. Por exemplo, ia na missa, esse trigger da missa. Você entendeu? É muito complicado fazer modelar, eu misturar informação de olfato, que isso já precisa de um sistema dedicado para isso, uma IA dedicada que simule células olfativas. Isso me deu um trigger no cérebro, que me dá um estímulo visual. Vocês percebam a complexidade disso tudo? É muito difícil fazer isso, tá?
Poxa, eu fiquei mais esperançoso, viu, professor? Porque ao ouvir que assim, saber fazer perguntas seguirá sendo muitíssimo importante, porque é algo que, por exemplo, na academia é essencial, né? A pergunta da pesquisa, né? Você desenvolvê-la tal, e na vida também, né? Então, sigo esperançoso, então, com as suas palavras.
Que bom, fico contente também.
Menos apocalíptico, né?
Sim, com certeza.
O professor, eu tenho uma dúvida, porque a gente está na universidade e logo que o chat GPT foi lançado, uma das primeiras coisas que as pessoas se preocuparam é com trabalhos, provas e chat GPT. Assim, então é como que a gente vai saber o que que é, o que que não é. E eu queria saber, assim, primeiro, como a gente vai saber? E eu queria saber se o senhor, na sua aula, nas suas turmas, se você deixa os alunos usarem o chat GPT, como é que você lida com isso?
Olha, então tem uma certa discussão, né? Até algumas universidades norte-americanas proibiram o uso do ChatGPT e tudo mais, né? Conversando aqui com um colega do departamento, ele até fez uma sugestão interessante que ele pensou até em fazer. Olha, eu vou dar uma pergunta de trabalho e vou dar a resposta dada pelo ChatGPT. E vou pedir com que os alunos analisem a resposta dada. Então, assim, para o aluno analisar, ele tem que ter conhecimento daquilo, né? Para saber se ele está certo, se a resposta foi correta ou não, né? Eu acho que isso é um exemplo de uso em prol, maneira positiva. Eu tenho outro aluno meu, por exemplo, que ele estava umas 2, 3 semanas quebrando a cabeça para resolver um código. Ele não foi no ChatGPT de início e pediu para resolver. Ele tentou resolver, tal, 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 tal. Não conseguiu. Aí ele foi no ChatGPT e conseguiu corrigir isso aí, que era uma linha de código que estava dele com um problema. Então, isso é uma coisa super interessante, né? Mas no final do dia, de novo, vai a consciência de quem usa. Eu, sinceramente, minha matéria é um pouco diferente, no sentido de achar um pouco mais difícil, talvez, usar, mas mesmo assim dá para utilizar. Mas eu, sinceramente, não me preocupo com isso. E eu penso assim: azar de quem está usando, se essa pessoa utilizar. No sentido de usar atalhos do conhecimento. Porque quem vai ser prejudicado é ela. No final do dia, no emprego, em algum momento, isso aí vai ser cobrado, né?
Professor, estamos chegando no final, né, Marcos? E a gente, nesse final de conversa, nesse momento, a gente costuma propor um bate-bola com o convidado, em que a gente pede algumas referências relacionadas, enfim, ao tema do programa. É um pinga-fogo rápido, assim, para que os ouvintes saibam um pouco das preferências aí do convidado, assim. Você pode indicar, professor, um livro ou um filme que discuta a questão da inteligência artificial para os ouvintes?
Olha, acho que o melhor conteúdo que a gente. Vários alunos pedem também questão de livros e tudo mais, mas hoje eu vejo tutoriais bastante interessantes no YouTube, por exemplo. Tem um site que é o Medium, né? Ou aquele Towards Data Science. Eles têm uns blogs muito didáticos para quem quer aprender um pouquinho de inteligência artificial, né? E programação. Naquele anseio, né? De entender se a gente consegue modelar ou não o cérebro. O ano passado eu li um livro que chama O Cérebro, a Sua História. Eu esqueci o nome do autor, mas ele é um neurocientista de Stanford, e ele discorre sobre essas coisas, né? Chama Cérebro, a Sua História, acho que é muito interessante de ler. Ele discorre algumas coisas filosóficas, explica essa questão do consciente e subconsciente, tá? Eu achei um livro bastante interessante. Então, assim, acho que no final do dia, eu acho que vale mais a pena nós exercermos a nossa criatividade de seres humanos, né? E procurar coisas, sem pedir, obviamente, para o ChatGPT indicar, né? Para a gente melhorar nosso conhecimento. Então, na prática, eu indicaria mesmo tutoriais, no YouTube, por exemplo, tá? Que a gente pode deixar bastante, bastante material.
Professor, ainda nessa linha, a gente quer saber assim, um livro ou um filme que tenha sido importante na sua formação pessoal ou profissional?
Ah, que nem, bom, esse que é o Cérebro, a Sua História, eu gostei bastante. É do David Eagleman. É interessante que nesse livro ele fala que a cor não existe, né? A cor é só uma percepção do ser humano, né? Então tem umas coisas interessantes ali que põe em xeque várias coisas, sabe?
E filme ou série,
Filme.
professor?
Esse é meio clichê, mas eu gostei de Game of Thrones, que mais? Eu gostei daquela The Witcher, né? Tô assistindo aquela A Sucessão atualmente, The Succession.
E por fim, professor, um prato do dia, qual seria?
Apá, prato do dia, uma boa, né, para dar nome ao podcast. Olha, o prato do dia é uma panqueca com farinha de linhaça e pasta de amendoim.
Então, estamos encerrando mais uma edição do podcast Prato do Dia. Queria agradecer a presença do professor João Paulo Papa e do meu colega Fábio Mazitelli. Tenham um bom dia e até a próxima.
Eu que agradeço. Até a próxima, pessoal.
Até a próxima. Um abraço.
Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.